Usar máscaras em lugares públicos. Não promover aglomerações. São regras previstas em leis e decretos na pandemia, que valem para todo mundo, mas que são sistematicamente desrespeitadas pelo ocupante do cargo mais alto da República. As tentativas de puni-lo por isso até agora não deram em nada. Ele continua reunindo apoiadores, minando o isolamento social e facilitando a propagação do novo coronavírus por aí. Sem máscara, sempre. Pelo menos no Brasil. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 25 de maio de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro virou alvo de uma representação no Ministério Público Federal por ter promovido aglomerações sem máscara no Maranhão na semana passada. A ação foi protocolada pelo secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano do Estado, Márcio Gerri. Gerri pediu que o Ministério Público apure crime contra a saúde pública por parte de Bolsonaro, que não tomou as devidas precauções contra a Covid-19. Também pediu a apuração de suspeita de improbidade administrativa, pelo presidente ter feito palanque durante sua agenda no Estado, atacando potenciais adversários políticos em 2022, como o ex-presidente petista Lula e o governador Flávio Dino, do PCdoB.
Na sexta-feira passada, dia 21, o governo do Maranhão já tinha autuado Bolsonaro por não usar máscara de proteção facial num evento de entrega de assentamentos em Açailândia e na visita que fez ao Sindicato dos Produtores Rurais na mesma cidade. Bolsonaro tampouco tomou cuidados na sua visita à Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, onde ele recebeu o título de cidadão honorário e promoveu aglomerações entre seus apoiadores. Ele estava sem máscara em todas essas ocasiões. Essa autuação da Superintendência de Vigilância Sanitária Maranhense é um procedimento administrativo por descumprimento de um decreto estadual de setembro de 2020, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares públicos e que veda aglomerações. Se condenado, Bolsonaro pode pagar uma multa que varia entre R$ 2.000 e R$ 1.500.000 reais.
Bolsonaro tem sido alvo de ações por ir contra normas de saúde pública desde 15 de março de 2020. Naquela data, ele participou de uma manifestação contra o Congresso e o Supremo na porta do Palácio do Planalto. Era uma manifestação com data marcada, sobre a qual ele chegou a falar num pronunciamento na TV desincentivando seus apoiadores a irem às ruas para evitar aglomerações. Mas dias depois, ele surpreendeu a todos e apareceu no ato descumprindo suas próprias recomendações. Para completar, ele estava com suspeita de Covid na época e estabeleceu contato bem próximo com seus simpatizantes, apertando várias mãos no evento.
Bom, desde então, essas aglomerações promovidas por Bolsonaro viraram regra Brasil afora. Desfiles a cavalo, comícios sem nenhum tipo de medida de proteção sanitária, manifestações estimuladas pelo presidente. Uma postura bastante ativa para minar o isolamento social necessário para barrar a propagação da Covid-19. Por causa dessas aglomerações, o presidente foi alvo de várias notícias crime no Supremo Tribunal Federal por delitos contra a saúde pública. Essas ações não andaram ou foram arquivadas porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não pediu para abrir inquérito. Crime contra a saúde pública, segundo o Código Penal, é a violação de medida sanitária preventiva, determinada pelo poder público para impedir a propagação de doença contagiosa. É passível de pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Nas vezes em que o Aras se manifestou sobre os atos do presidente, que poderiam se enquadrar como crimes contra a saúde pública, ele afirmou que faziam parte da liberdade de expressão de Bolsonaro, que não poderia ser tutelada por órgãos externos.
A mais recente das aglomerações que o Bolsonaro promoveu foi no domingo agora, uma passeata de moto no Rio de Janeiro que foi apelidada de Motocada. Foi um périplo de motos por 60 quilômetros da cidade que se seguiu a um comício do qual participou também o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. foi um evento bem à moda Bolsonaro, desses que a gente já cansou de falar. Aglomeração, muita gente próxima, muita gente junta, muita gritaria. 1.000 policiais militares de 4 batalhões da cidade atuaram no esquema de segurança dessa passeata. Um evento que, segundo as estimativas mais conservadoras, custou centenas de milhares de reais para os cofres públicos, considerando a remuneração dos agentes de segurança envolvidos.
No mesmo evento, o secretário da Polícia Militar do Rio, Coronel Rogério Figueiredo, posou sem máscara para uma foto ao lado do Bolsonaro, em cima de um carro de som. Ao jornal O Globo, a assessoria do Figueiredo disse que ele usou a máscara durante o evento todo, mas a retirou para aparecer na foto com Bolsonaro. Aliás, a motocada presidencial acabou chamando a atenção dos membros da CPI da Covid. Os senadores discutem a possibilidade de convocar o governador do Rio, Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro, por ter dado o aparato à passeata que gerou aglomerações na capital do estado.
Eu acho que essa avaliação, essa multa eventual do presidente Bolsonaro, ela tem que ser avaliada pelo povo, né? O presidente é a principal autoridade do Brasil, ele vai ser sempre bem-vindo ao Rio de Janeiro, enfim, e nós não vamos ficar aqui nesse joguinho de multa, desmulta, né? O presidente tem essa responsabilidade, ele pode avaliar.
Esse que se ouviu é o prefeito do Rio, Eduardo Paes, numa declaração de hoje, terça-feira. Apesar dele minimizar as infrações do Bolsonaro, ele mesmo, Paes, foi multado em R$ 562 por ter cantado sem máscara numa roda de samba num boteco na Lapa no começo de maio.
O Paes diz que é o povo que decide se vai, entre aspas, multar o Bolsonaro. E o que dizem as pesquisas, então? O termômetro mais confiável da avaliação dos brasileiros sobre o governo. Bom, o último Datafolha, divulgado agora em maio, mostra que a aprovação do presidente nunca esteve tão baixa. 24% da população considera sua gestão ótima ou boa, 6 pontos percentuais a menos do que em março. 54% dos brasileiros dizem que não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum nas eleições de 2022. 75% acham que o governo demorou a comprar vacinas contra a Covid. E 51% desaprovam a gestão federal da pandemia.
E uma última observação. Ontem, segunda-feira, o Bolsonaro teve no Equador para a posse do presidente Guillermo Lasso. O brasileiro usou máscara. Ou seja, pelo visto, o desprezo à proteção facial só vale para minar as medidas sanitárias aqui no Brasil. A ver se o Bolsonaro será multado pelas aglomerações que gerou no Maranhão, se a Procuradoria-Geral da República vai tomar alguma providência, ou se a CPI da Covid vai incluir essas infrações do presidente nas investigações no Senado.
E hoje quem prestou depoimento na CPI da Covid foi a médica Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. O Estevão Bertoni acompanhou a sessão e vai falar com a gente sobre ela. Estevão, teve alguma contradição entre a fala da secretária e a do ex-ministro Eduardo Pazuello, que falou duas vezes na CPI na semana passada?
Pazuello tinha dito que soube do risco de faltar oxigênio no Amazonas durante a crise no estado em janeiro de 2021, no dia 10 daquele mês. Ele negou aos senadores que tivesse sido avisado antes disso, mas a Mayra confirmou que o general sabia do problema desde 8 de janeiro. Segundo ela, uma conversa que estava em seu celular e que foi periciada pela Polícia Federal comprova isso. A outra contradição está no motivo da retirada do ar da plataforma Tratikov, que foi lançada em janeiro pelo Ministério da Saúde. A plataforma indicava a prescrição de cloroquina a qualquer paciente. Pazuello disse que a iniciativa sofreu um ataque hacker e que, por isso, tirou ela do ar. Mayra negou o hackeamento e disse que os dados foram extraídos do site do Ministério por um jornalista, o que, na verdade, poderia ter sido feito por qualquer cidadão com acesso à internet.
A Mayra é conhecida como Capitã Cloroquina, por ser uma feroz defensora do tratamento da Covid com esse remédio que é ineficaz contra o novo coronavírus. Os senadores questionaram ela sobre isso. Como ela respondeu?
A Mayra defendeu o uso da cloroquina em pacientes com Covid-19, dizendo haver estudos que comprovam sua eficácia, mas não apresentou nenhum deles. Ela fez referência a pesquisas preliminares feitas em laboratórios que são inconclusivas e disse que o Ministério da Saúde tem autonomia para decidir suas próprias políticas de combate à pandemia. Ela deixou claro, em relação ao uso de medicamentos ineficazes, que o governo federal ignorou tudo que a Organização Mundial da Saúde e as principais entidades médicas internacionais e nacionais já disseram sobre o assunto. Já há um consenso científico de que a cloroquina não funciona contra o novo coronavírus, mas o Ministério insistiu em apostar no remédio, que é usado para malária. Um levantamento feito pelo relator da CPI, Renan Calheiros, apontou ao menos 11 contradições no depoimento da secretária, parte dele sobre a cloroquina.
Valeu, Estevão. O texto dele você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Um atentado com 16 mortos foi atribuído a grupos guerrilheiros no Peru, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Pelo menos 16 pessoas foram mortas num atentado que ocorreu neste domingo no interior do Peru, país andino que faz fronteira com os estados brasileiros do Acre e do Amazonas. Entre os mortos, 6 foram carbonizados, incluindo 2 crianças, uma de só 1 ano e outra de 13 anos. Esse ataque foi atribuído pelo exército peruano a um grupo de terroristas de esquerda conhecido como MPCP, que é a sigla do Militarizado Partido Comunista do Peru, um grupo surgido a partir dos dissidentes do antigo Sendero Luminoso, que foi oficialmente extinto nos anos 90. O ataque aconteceu exatamente 2 semanas antes da eleição que vai decidir quem será o próximo presidente ou a próxima presidente do Peru. No local, os militares dizem ter encontrado panfletos com mensagens políticas. Essas mensagens conclamavam a população a boicotar as eleições e tinham conteúdo especialmente contrário à candidata Keiko Fujimori. Keiko é filha de Alberto Fujimori, que deu um golpe de Estado no Peru, governou por 10 anos e pôs um fim à guerrilha Sendero Luminoso. Hoje ele está preso, condenado por crimes contra a humanidade cometidos ao longo desse processo. A matança ocorrida no domingo mostra que não só o fujimorismo está de volta com a candidatura de Keiko, mas que, a julgar pela versão do exército, também os movimentos guerrilheiros dão sinais de querer voltar ao país. Keiko é a segunda colocada nas pesquisas. À frente dela está o candidato Pedro Castillo. Ele é um político novato, expoente de uma extrema esquerda sem compromisso com as instituições democráticas, que no passado teve ligação com um coletivo armado chamado Rondas Campesinas. O massacre de domingo faz lembrar um Peru que parecia superado, mas cujas características mais autoritárias e mais violentas vão ressurgindo à medida que a eleição se aproxima.
Da tentativa de multar Bolsonaro por promover aglomerações no Maranhão, passando pelo depoimento da capitã cloroquina na CPI da Covid e finalizando com um atentado às vésperas da eleição no Peru, Durma com Essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.